Olá, senhores. Aqui é Yannick Gai e você está em mais um vídeo do canal. Bom, gente, hoje eu tô aqui para falar a respeito de um título de um assunto, né? Que provavelmente vai vir gente me xingar depois ou não, mas na real eu não tô nem aí porque o pessoal vai falar. Eu vim deixar só a mensagem aqui. Como eu sempre digo, o que importa é a mensagem e nem tanto o mensageiro. Então, o título do vídeo de hoje é Filho é Prejuízo. E o que. Como que eu vou embasar isso aí? Eu vou mostrar para vocês aqui uma relação de slides que eu fiz para falar a respeito e um fundamento de matemática de gastos a respeito para você também acompanhar aqui junto comigo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Enfim, senhores. Eu encaro por, eu posso falar por experiência empírica, porque eu já passei pela experiência de procriar. E eu posso dizer para vocês como que isso faz o homem perder a tração, a capacidade de se movimentar e de como é frustrante você ter uma obrigação sem nenhuma autoridade onde vai te traz somente prejuízo e nenhum benefício. Então, filho é prejuízo e procriar é para idiotas. Bom, eu parto da relação de que a criança é estatal. O Estado é quem cria e educa as crianças hoje, no, nos tempos de hoje. Por exemplo, existe uma série de normas estatais que vocês já devem ter ouvido falar, que o pessoal geralmente gosta muito de falar, que é o tal do conhecido ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Graças a esse mecanismo estatal, né, que na época que foi criado também com aquela, tudo é criado para tirar a liberdade do indivíduo do pressuposto de criar um mecanismo de segurança ou criar qualquer tipo de dispositivo de, entre muitas aspas, justiça social. Então o Estado, ele se apoderou de forma que você tem que educar seus filhos de certa forma e deixar que o Estado os doutrine de certa forma. Se você sair fora disso, pode aguardar tranquilamente aí um assistente social na porta da sua casa. Sendo assim, existindo também a lei da palmada, né? Que isso aí o pessoal já falou bastante tempo, acho que foi em 2014 que foi aprovado isso aqui. Que proíbe você também de encostar um dedo no filho do Estado, entre aspas, né? Para um corretivo ou um incentivo para ele se educar. Sendo assim, dentre vários outros motivos, como por exemplo, a obrigação do filho de ter de ser educado e doutrinado por colégios e após isso ser avaliado pela máquina do Estado, não é considerado válido o homeschooling e assim, além desses fatores, sabemos que a mãe é a detentora da criança. Já é observado isso, já nós, o pessoal que segue o seu próprio caminho já tem falado bastante da cultura do Estado misândrico e do ginocentrismo, do ginofascismo, que basicamente é a situação generalizada hoje do globalismo, né? Ah, quando eu disse ali, aguarde um assistente social na porta da sua casa, o que que seria isso aqui? Por exemplo, só às vezes só pelo fato de você estar discutindo com o teu filho na tua casa, com um tom de voz mais alto, ou até mesmo quando você discute, vamos dizer que você tá morando junto com alguém, você discute, o vizinho vai ouvir, tá ligado? Alguém vai ouvir. Aí vai lá e chama a polícia. Aí se for um caso que é uma criança, por exemplo, você tá lá, não sei, discutindo com teu filho, vão ligar lá pra polícia vai levar um assistente social lá na tua casa, lá vai citar o ECA lá na tua cara. E, por exemplo, já tem aquela cultura de mídia, de televisão, né? Tipo assim, ah, pacifismo, blá blá blá, tudo é açúcar, cor-de-rosa e arco-íris, né? Então não encosta na criança, não pode falar não. Aí cresce aquelas crianças mimadas que fica fazendo birrinha no chão do supermercado, se debatendo porque o cara não pôde comprar uma bandeja de Danone, tá ligado? Aí, por exemplo, vai que você tem um método de educar teu filho lá. O teu filho te obedece, vamos dizer que ele é pequeno, ele tem ali uns 8 anos, ele te obedece. Só que a partir do momento que o teu filho vai pro colégio estatal ou para um colégio privado que também tem uma mesma cultura dos colégios de estado, por que que eu digo isso? Porque porque todos os colégios eles são obrigados a usar as cartilhas de ensino do MEC. Ou seja, todo o ensino é padronizado. Não importa se você vai colocar teu filho numa escola estadual ou num colégio privado. Então, isso leva a acontecer que coisa, por exemplo. E eu já lembro de ter observado isso já em... Já vi esse tipo de coisa acontecer também. Que é o seguinte. Você educa teu filho de uma forma. Você é rígido na tua casa. Vamos dizer que seu filho estava encaminhado certo. Mas ele chega na adolescência, ali por volta dos 12 anos, ele começa a ver outros adolescentes que têm mais liberdade, ele começa a se questionar. Aí um amiguinho fala, pô, teu pai é opressor, não sei o que, machista, você tá sendo explorado pela sua família, tal, tal, tal. Aí o que vai acontecer? Vai que o teu filho, no caso desse adolescente, vai lá e se revolta, manda uma cartinha lá pra diretora do colégio, a diretora do colégio denuncia você lá ou os pais por maus tratos. E aí? Aí vai entrar vamos dizer, um orientador educacional, um psicólogo com vieses totalmente tendenciosos, né? Porque nós sabemos que as áreas humanas são progressistas. E vai de uma forma querer criar aquela cultura de oprimido, do vitimismo ali no indivíduo, na criança ou no adolescente. E aí é onde você pode rodar. Porque geralmente parece que tudo que o Estado quer... É, de toda forma, alienar a criação e a educação das crianças aos pais. E que a forma que o Estado quer que crie e seja alienado os indivíduos para que cresçam como adultos operários, de preferência, analfabetos intelectuais, para que sejam somente repetidores e obedeçam às normas vigentes do status quo. Seja tanto... as aspirações NPC que todo mundo tem, etc, o modo de pensar, ou no caso, né, o modo de não pensar, né? Enfim, no caso, você tem como eu disse aqui, ali da educação, que o Estado educa e tal, você, no caso, você vai se tornar, você não vai se tornar um pai, você vai se tornar só apenas um provedor. Então, observando que o Estado educa seus filhos, você não vai interferir. E a mãe é detentora natural da posse da criança no Estado atual, não que ela seja detentora de posse. Não, no Estado da modernidade atual. O homem ele perdeu sua autoridade completa sobre sua prole, porém, o Estado te obriga, a mesmo assim, a ser provedor da criança. Você tem responsabilidade e obrigação sem... ter nenhuma autoridade sobre os seus filhos. Você não pode fazer nada, não pode falar, não pode castigar, não pode educar, porque se você sair daquela linha pacifista lá, passiva, onde basicamente seu filho vai ser elevado de você totalmente aos poucos, então podemos notar que então você se torna um escravo. Tipo, você tem uma obrigação com aquela criança sem nenhuma autoridade sobre ela. Então você sustenta a criança para ela crescer de acordo com a educação e a vontade do Estado. A vontade que o Estado vai ter de adotrinar de acordo com os planos dele. Não só pelo setor educacional, assim, que é empurrado pelo MEC, mas também usando as mídias, né? Televisão, rádio, programas de colégio, toda aquela... Cara, você sabe de tudo esse progressismo que anda rolando aí. Eu não preciso nem explicar muito isso aqui. E imagine então que no caso você teve lá a criança, a cria do Estado... Aí você queira se separar da mãe. Não muda o fato muita coisa. Talvez se você se separar da mãe, você vai se incomodar menos. Porque talvez seja mais barato você pagar uma pensão do que você arcar com todas as despesas constantes e as inesperadas que uma cria do Estado vai te dar. Então, separando da mãe, você sustentará parcialmente da mesma forma a cria estatal pagando pensão. Além da condição natural de provedor das colheres, que os homens já têm, né? Com o Estado roubando por imposto, dando os auxílios sociais para as mães e mulheres, deteriorando sempre mais os homens na sociedade. O que eu quis dizer com isso? Você já sendo solteiro, cara, você já tá sendo basicamente arrombado por imposto, tá ligado? Tipo, tem imposto em tudo. Vamos dizer que a gente paga 60% do que a gente ganha, a gente perde o poder de compra porque vai tudo para imposto. E a maior parte do imposto do Estado, além de eles roubarem para eles transferem essa renda para estar criando auxílios para as mulheres, né? Então aí vem aquela questão, né? Pra que você vai ter filho, cara? Por que ter um filho, velho? Então, tipo assim, se você não pode educar seus filhos mais no cenário atual, somente ser provedor de recursos para formar mais alienados e desajustados para fazer parte de uma nova massa geracional alienada, onde basicamente não é respeitado sua autoridade, cara. Você pode notar que como não se pode mais educar os filhos em casa, hoje basicamente hoje, cara, você vê filho que espanca o pai, cara, que bate a mãe no avô, não respeita ninguém, bate no professor na escola, cara, não tem controle, não tem ordem, tá ligado? Aí, tipo, sempre vai surgir aquela galerinha do coping, né? Coping de ter filho. Ah, quem vai cuidar de você no futuro? Ah, pai, você não vai deixar o seu legado? Plante uma árvore, faça um filho, escreva um livro, tá ligado? Aí cai por terra isso aí, cara. Acabou a cultura familiar, assim como implodiu a estabilidade dos matrimônios. Isso foi destruído pelo Estado genofascista já faz uma cota. Assim, usando isso para tomar a educação das crianças da autoridade dos pais, e no caso as mulheres, elas se submetem à doutrinação do Estado. Por quê? Porque o Estado utiliza o estado de bem-estar social que as faz se sentir numa situação confortável. Então, aí é isso que também leva ao assunto da reflexão um pouco sobre mães solteiras, né? As mulheres, elas não temem mais tanto ficar sem provisão, tipo, se separar. Não tem medo do divórcio, porque os divórcios, desde ali da época dos anos 70, não, dos anos 80, quando foi criado o divórcio sem culpa, etc., os divórcios só aumentam. E a maioria massiva dos divórcios é por parte das mulheres. Então elas não ligam de temer de ficar sem provisão. Porque, como se tem indiretamente através da carga tributária massiva escondida no consumo da nossa economia, é passado renda a elas através de programas de esmolas estatais, como Bolsa Esmola. Agora vai ter o Auxílio Brasole aí, que o Birulilson vai criar, né? De R$1.200 para a mãe solteira, que eu não sei de onde que ele vai. Cara, os caras querem tirar 10% do PIB para ficar pagando dinheiro para a mãe solteira, cara. Eu não sei se isso passa, eu não sei que vai, de onde que eles vão tirar isso, cara. Porque, uma curiosidade para vocês, eu não sei se vocês sabem, 90% do PIB do Brasil já é só para pagar dívida do próprio Estado. Tipo, pagar funcionário público e servidor. Enfim. Tipo, esses auxílios estatais, eles contribuem para elas. E isso faz favorecerem elas favorecerem a cultura do Estado de bem-estar social, o que torna as mulheres perfeitas massas de voto eleitoral no sistema da demagogia da democracia. Assim sendo, elas não temem, nem tem por que respeitar você, cara, como homem, nem muito menos como marido. Vai te respeitar como pai? Cara, não. Ela vai ficar do lado do Estado, cara. Entendeu? Afinal, se ela se separar de você, você vai pagar pensão de alguma forma. Tá ligado? E ela terá também um arsenal de auxílio pago com imposto de todo o restante da sociedade, principalmente dos outros homens. E é o que, tipo, os homens são os que geram a maior parte do trabalho pesado e o que gera mais, que são os trabalhos que geram mais riqueza no nosso país, no PIB. Eu posso citar aí, por exemplo, quem trabalha no setor de minérios, lá, principalmente no agronegócio. Se não me engano, o agronegócio acho que é o primeiro ou o segundo maior fonte de renda do PIB do país. Então, tipo, cara, ter filho é uma bomba, velho. Qual você não tem garantia nenhuma, cara. Somente uma quase certeza de que você vai se tornar escravo, tá ligado? Então, galerinha. Aqui eu tenho alguns cálculos que eu fiz a respeito de gastos. Quanto você gastaria para criar um filho, tá ligado? Então eu levei várias variáveis, assim, muito, muito, tipo, tentando simplificar bastante para tirar uma média por baixo, tá ligado? Então vamos falar aqui dos gastos de uma cria estatal. Então vamos aqui, ó, a primeira máxima aqui, né? Gasto fixo mensal em média do 0 aos 12 anos, né? Tipo, desde o nascimento até os 12 anos de uma pré-adolescente, né? Cara, aqui eu não coloquei nem o cálculo que você gastaria. Tipo assim, ah, você descobriu que a Thaler tá grávida, tá ligado? Tipo, aqui não tem nem... Não tem aquele custo de enxoval, comprar a primeira roupa, toda aquela correria de comprar carrinho pra criança, ter andador, cadeirinha de pra dar papinha. É, tipo, cara, eu posso falar de cabeça mais ou menos quanto que sai esse custo aqui pra vocês, porque eu ainda lembro, cara. Tipo, berço, colchão, carrinho. Cara, embaixo aí, cara, você vai ter um desembolso, assim, de 3 conto, cara. Porque além de comprar tudo isso aí, você vai ter os gastos, cara, pra pagar pré-natal, ultrassonografia, exame pra Thaler, tá ligado? E se for casado, né, cara? Porque se você for solteiro e a guria colocar a pensão gravitícia em cima de você, você tá mais fudido ainda. Então, tipo, daria pra acrescentar aqui uns 3 mil reais a mais, no mínimo. Mas eu não incluí aqui, tá ligado? Então vamos falar assim, por exemplo, por que eu coloquei aqui, tipo assim, que mensalmente você vai gastar uns 650 reais até os 12 anos da criança? Cara, porque geralmente você gasta com fralda, que é caro. Se você for comprar leite em pó, é caro. Leite Nan, Aptamil, eu não sei. Você pode ter o azar do caralho do teu filho, da criança lá, nascer com alergia à lactose desde que saiu lá da Thaler, tá ligado? Então, chutando aí, ó, do 0 aos 12 anos, o gasto com o básico, fralda, alimentação, sabe, várias coisinhas assim pequenas, coloca aí uns 650 por mês aí, nos valores de hoje. Que daria ali do 0 aos 12 anos, mais ou menos 93.600. Então daí também não, você acha que é só esse gasto aqui? Não. Ah, cara, principalmente bebê pequeno, cara. Criança pequena até uns 3, 4 anos, cara, todo mês ou uma vez a cada 2 meses, essas crianças vão pegar gripe. Aí você vai ver aquela famosa expressão do ranhento, tá ligado? Do Enzo, com o nariz escorrendo, tá ligado? É porque criança pequena tem pouca imunidade, cara. Então qualquer vírus que bate nela fica, tá ligado? Então você vai ter um gasto esporádico aí de remédio, isso aqui não conta, né? Tipo assim, só de remédio, tipo, vamos dizer que você leve lá a criança lá no sistema único de saúde lá do estado, né? Então coloca que você gastaria uns 130 reais a cada 2 meses, até os 20, 21 anos, né? Isso aqui tá bem por cima, cara, porque pode acontecer vários imprevistos além disso aqui. Tipo, a gente sabe que criança se machuca, rala joelho, quebra braço, quebra perna, cai de bicicleta, pula de barranco, se rala, arrebenta andando e caindo rolimã ou não. Então temos aqui, tipo, do 0 aos 21 anos, mais ou menos uns 16 mil reais de custo com saúde. Material escolar dos 6 aos 18 anos. Aqui pensando assim como se você não contabilizando que você fosse pagar uma faculdade pro teu filho, tá ligado? Então, eu lembro que mais ou menos a média de custo de material escolar tá bem caro, cara. Material escolar tá muito caro. E então, coloca uma média que você vai gastar por ano num colégio particular, assim, ou num colégio estadual que vai te pedir um monte de material que não é pro teu filho, tá ligado? Eles pedem material, tipo assim, não é um caderno, lápis, régua, não. Eles pedem material pro teu filho. E a maior parte do resto da lista de materiais é pra você guardar uma reserva de material pra escola usar, tá ligado? Ou seja, era pra ser... Isso porque era... Ó, se o colégio é do estado, o estado deveria fornecer o material, mas não fornece. Então, além de ser roubado do imposto pra ir pra tal... O fundo educacional, que era pra prover essas coisas, não prover porra nenhuma. Então, você tem que comprar material pro teu filho e ainda pro filho dos outros. Tá ligado? Então coloca aí uns 750 reais a cada ano de material escolar até os 18 anos, que dá mais ou menos 9 mil reais. Aqui entra um negócio que é uma das facadas, né, cara? Pra quem tem filho, cara. Tipo, roupa e calçado trimestral do 0 aos 14 anos. Por que que eu coloquei esse custo trimestral? Gente, criança, até ali na adolescência, até uns 14 anos, elas vão crescendo, tá ligado? Então, tipo, bebê pequeno, a criança bem pequena, cara, a cada 2-3 meses ela tá perdendo roupa e tá perdendo sapato, cara. E você pensa que sapato e roupa de criança, por ser pequenininho, menorzinho, é mais barato? Não, cara, um All-Star de criança, número que é um tipo número 18, um pezinho pequenininho, um All-Star de criança custa 150, 180 reais, da mesma forma que custa um All-Star de um adulto. Entendeu? Então, cada 3 meses vai ter um custo aí de R$400 tendo que trocar roupa e calçado. Isso, claro, se você substituísse, em vez de ficar comprando coisa, roupa nova pro teu filho todo mês, você poderia tentar comprar coisa no brechó. Mas você acha mesmo que Taler ia deixar você comprar novas roupas velhas pro teu filho pra depois as amigas ficarem falando que o teu filho anda que nem um perrapado, tá ligado? Então coloca aí trimestralmente um gasto de R$400. Que daria aí durante esses 14 anos, R$22.400 de gasto. Então, olha, se você quiser ir anotando e somando aí, pode ir anotando pra você já ficando meio assustadinho, né? E também continua o gasto de roupa e calçados depois dos 14 aos 21, só que é bem menos do que quando é uma criança. Porque ali do 0 aos 14, geralmente aí já dá uma parada de crescer um pouco, tá ligado? A não ser que, tipo, teus filhos ou teu filho, tipo, tem aquele problema de crescimento e começa só a esticar de uma vez ali depois dos 14, 15, 16 anos, tá ligado? Então coloca aí mais R$250 mensais anual, quer dizer, R$250 anual de gasto com roupa e calçado dos 14 aos 21 anos. Até porque adolescente dá pra conversar, né? Pra comprar roupa, não precisa comprar roupa de marca, tal. Então, podem ver que o ponto de vista que eu tô usando aqui pra falar disso aqui é um ponto de vista bem, bem calmo, né? Uma das coisas que ter filho também acarreta, cara, que vai ser uma cobrança, principalmente da capivara, e que você vai acabar querendo ter, é ter um carro pra carregar. Opa, desculpa. Pra carregar o teu filho pra cima e pra baixo. Tipo, num dia de chuva, levar no médico e tal. Então, tipo, cara, é muito essencial ter um carro, por exemplo. Ou não, dá pra fazer as coisas do jeito mais difícil. De ônibus, a pé. Então, inclua aí o gasto meio que obrigatório de comprar um carro. Tá ligado? Então, não é só esse custo que, tipo, comprar um carro seminovo aí em 2015, por exemplo. Eu tô pondo coisas como se fosse nesse ano. Aí numa média de R$24.000, tá ligado? Então, lógico. Você tem um filho, geralmente criança pequena até na adolescência, você vai querer. Elas vão pedir brinquedo, elas vão pedir jogo de videogame, ou um videogame, não sei, alguma coisa. Então imagina aí que você vai ter que levar todo final de semana o teu filho, pelo menos pra tomar um sorvete, cara. Então coloca aí um gasto mensal de R$80 aí, tipo, do teu filho aí depois que ele já fizer uns 3, 4 anos, pra sair, passear e tal. Até os 14 anos. Então aí mais um gasto estimado de R$13.440. Calma aí, fera. Calma aí, que tem mais. Beleza, então, né, pessoal? O que a gente chega a respeito, então, né? A gente falou daqueles gastos lá, então aqui é a continuação. Então imagina que além daqueles de lá, vai ter um gasto fixo médio mensal dos 12 aos 21 anos. O que seria esse gasto fixo médio mensal? Aqui no começo, lembra que eu falei, olha, uma criança pequena, até os 12 anos, ela vai gastar uns 650 por mês com várias coisas e tal, porque fralda, blá, 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 depois que cresce tem que ficar trocando roupa, sapato, aí é dentista, aí não sei o que, pode ser, é um gasto médio. Quando tá maiorzinho o teu filho, ali dos 12 a 21, esse custo fixo médio diminui, tá ligado? Ah, é comprar merenda pra escola, biscoitinho pra levar na lancheira, todinho, é biscoito, não sei o que, é um sapatinho aqui, um brinquedo ali, uma revista e tal, não importa. Eu joguei a média aqui tipo de R$250 mensais gastando todo mês ali dos 12 aos 21 anos. Então soma-se aqui mais, nesses períodos de 9 anos, R$27.000 de gasto. Isso aqui é você, tipo, levou o piá ali até os 18, 21 anos e não pagou a faculdade pra ele. Então esse aqui é teu custo. Então, o que acontece? A média bem por baixo a respeito disso, do custo de criar um filho, e não, mas ali até a maioridade sem pagar uma faculdade, aqui no caso até os 18 anos, por exemplo, o gasto total que você vai ter com o filho, isso aqui não contabiliza nem um pouco a dor de cabeça que você vai ter, um sono perdido, estresse, ruga, total paralisação quase que completa dos seus projetos. Você teria um prejuízo, um gasto financeiro de R$207.570 em 18 anos. Isso equivale mais ou menos a ter um gasto médio mensal nesse total aqui, ó. É como se, por exemplo, você pagasse alguma coisa parcelada. Tipo assim, ó, você comprou um apartamento. Aí você comprou um apartamento financiado em 18 anos por R$980. Isso aqui é o custo de um filho. É um gasto, é um custo mensal de R$980 no longo prazo por, nos 18 anos. Ou seja, 980 mensais. Beleza, mas se eu resolvi pagar uma faculdadezinha pro guri lá, a mulher cobrou, encheu o saco, ou você tá separado da missão lá e ela estendeu tua pensão pra ter que pagar a faculdade pra, pro piá, né, pra criança. Então, ali pagando faculdade, cara, aqui eu coloquei errado, né, dos 12 aos 21, né, é que devia ser dos 12 aos 25, 26 anos. Vamos dizer que você vai lá pagar uma faculdade EAD, cara, que é a mais baratinha, suave que tem, tá ligado? E essa EAD aí tem que estar sempre renovando material, tem que, você vai ter que ajudar na ajuda de custo de transporte do teu filho e tal. Beleza, então você coloca aí mais ou menos R$650 até ele terminar a faculdade por mês. Daria, em vez de dar aqueles 27 mil do cálculo sem faculdade, daria 31.200 no final pagando a faculdade. O que mudaria no final daí do custo desse filho que fez a faculdade? Um gasto total de R$211.770 em 26 anos. E isso daí levaria ao quê? Levaria a um gasto médio mensal de... Como se você estivesse pagando um financiamento de 26 anos em parcelas de R$678.75. Então você vê, né? Um filho sai tão caro quanto comprar uma casa. Ou equivalente a comprar uma casa, mas daquelas bem pequena e apertada, num lugar bem ruim, tá ligado? Ah, cara, mas... Porque... Ah, mas isso aí é normal, é a responsabilidade ter filho, bababá... Tá, calma aí. Agora que eu mostrei pra vocês quanto é o custo de um filho e por que é um prejuízo, aqui você sabe quanto custa. Agora eu vou te mostrar o quanto custa isso para você. Se você escolher e você não tiver filhos, o que você conseguiria fazer, por exemplo, com 200 mil ou com esses 980 mensais em 18 anos, ou com esses 211 mil ou esses R$678 mensais durante 26 anos. Vamos prosseguir aqui então. Pessoal, antes de mostrar a questão do que eu falei do valor ali, vamos falar um pouco ali do tipo, mas e como é que eu faria para dar certo? Como é que seria para aguentar ali, para sustentar uma criança sem ter problemas? Então, baseando, gente, que o salário mínimo do país é de R$1.100, podemos dizer que para ter uma forma financeira saudável de poder criar um filho, seria você não ferrando tua renda, tá ligado? Comprometendo a renda. Geralmente, valores que não comprometem a renda, vamos usar um cálculo aqui como se fosse um banco que vai te financiar uma casa, de uma forma bem conservadora. O banco diria para você assim, olha, você não pode ter mais que 20% da sua renda comprometida para se tornar seguro você manter esse investimento ou esse financiamento. No caso, isso aqui seria criar uma cria do Estado, né? Então, isso levaria, então, que se baseando pelo custo médio mensal que eu citei de tudo ali, ou seja, daqueles custos aqui, né? Ó, se baseando nesse custo aqui, por exemplo, de R$980 mensais, você teria que ganhar três vezes ou mais esse valor aqui mensal para sustentar um filho sem comprometer 20% da renda. O que leva esse cálculo no final das contas? Você precisa ganhar, no mínimo, a faixa de R$4.900 ou vamos arredondar para R$5.000. Para você lidar com paternidade com mais estabilidade. Ou você e a capivara juntos ganharem junto no mínimo R$4.900 para ter uma renda familiar não comprometida mais que 20% para a criação do ranhento, tá ligado? Então, me diz uma coisa, cara. Qual é a parcela da população de homens que ganham R$4.900 ou casais que juntos ganham R$4.900, sendo que 85% da população do país geralmente ganha menos que um salário mínimo e meio, que seria, tipo assim, a média do salário do brasileiro tá ali entre R$ 1.600 a R$ 2.200, tá ligado? Ou seja, se um casal ganhar 85% na média, ele não bate nisso aqui, cara. Entendeu? Ou seja, cara, é muito complicado, cara. É um prejuízo, é uma dor de cabeça grande. Isso, a gente tá falando de um filho. Agora, você imagina ter um segundo filho. Então, esse custo dobra. Isso aqui iria para mais ou menos R$ 9.800. Você entende como que isso aqui é um tiro no pé? Como que é o prejuízo? Tipo uma escravidão para você? Criar uma cria do Estado que você vai ter um filho que não vai ter autoridade em cima. Eles não vão ter respeito nenhum por ti. Por causa da cultura vigente. Dá para sacar? Então, vamos prosseguir aqui. Bom, pessoal, lembra que eu falei que ali aquele gasto total ali, ó, de 207 mil e um gasto mensal de 980 caso não pagasse faculdade para teu filho? Então vamos dizer que em vez de você gastar vamos dizer assim, eu não tive filho, mas eu juntei 980 reais mensais aqui. Vamos comparar se você tivesse pegado essa grana e investido essa grana aqui em vez de pegar esse dinheiro e queimar fazendo um filho, criando uma cria pro Estado. Então imagina aqui, ó, de novo, para quem já viu os vídeos lá da playlist de finanças, né? Qual eu falo de investimento, vou sell stonks, etc. e de ações, vai se lembrar dessa tabelinha aqui de juros compostos, né? Então, o que acontece aqui? R$ 980 mensais investido no período de 18 anos, que é aquela média lá do slide anterior, sobre uma taxa de juros anual de 20%. Para quem não viu os vídeos lá anteriores lá sobre vou sell stonks e investimento. Se o cara investir em qualquer investimento de bolsa, de ações, que paga dividendo, ele consegue gerar juros compostos. E não é nem um pouco difícil, com um pouquinho de conhecimento, você fazer 20% ao ano no longo prazo. Tipo, realizando investimentos de períodos, por exemplo, desse tipo aqui, ó. Longo prazo, 18 anos, 10 anos, 8, 10, 18 anos, entendeu? Então, beleza. R$ 980 mensais investidos por 18 anos todo mês a 20% anual. Então, você teria investido ali em torno de 211 mil reais, como foi citado no slide anterior, mas você obteria em juros, investindo esse dinheiro que você gastaria queimando, enfiando no rabo de uma cria do Estado, você teria 1 milhão e 400 mil de juros. No final, esse investimento teu, que você pode fazer com esse dinheiro, em vez de criar um ser humano que vai ser mais um escravo para o Estado e contribuinte para o genofascismo, você poderia acumular um patrimônio já de R$1.640.217. Isso aqui, com esse custo aqui, que é o custo de criar um filho sem pagar faculdade, que é como eu disse. Isso aqui é uma estimativa de custo de criar um filho por baixo. Eu imagino que durante a vida ela tem vários imprevistos. Então é muito mais que isso aqui para criar um filho. Pode ter certeza que é pelo menos de 3 a 4 vezes mais que isso aqui. Beleza, agora vamos partir para o cálculo, aquele cálculo lá de quem pagou a faculdade para o filho. Que é aquela média mensal de R$ 678 mensais, gastando durante 26 anos, que é o período que você ficou sustentando a cria do Estado até com ela completar o coping da faculdade. Você teria juntado em média ali quase a mesma coisa. Vocês viram que a diferença lá no cálculo dava 2, 3 mil, né? Então, olha só. Você guardaria quase a mesma coisa como se não tivesse pagado faculdade durante 18 anos. Porém, aqui, ó, por causa do período de anos maior, você teria acumulado só de juros composto R$4.813.833. Que daria no final para você... Ou seja, aqui você estaria plenamente milionário já. Por exemplo, se você tivesse com um valor desse aqui já, ó, em ações recebendo dividendos, você já teria batido a independência financeira com uma folga muito grande. Então você teria R$5.025.409 com esse valor mensal investido durante todo mês, durante 26 anos, que é aquele valor que eu falei a respeito de pagando faculdade. Entendeu? Então a questão é... Cara, não tem nenhuma vantagem, cara, ter filho. O que acontece geralmente é vir aquele pessoal tradicão salvador de acidente dizendo copens que temos que procriar, porque Deus mandou, ai, etc. Amigo, o Estado sabotou o sistema, cara. Colocou as tarefas contra você, tem leis a roda aí pra tomar suas posses, tirar tua liberdade. Considere isso se você achava que um filho era algo que você tinha propriedade sobre sua autoridade, sobre... Você não tem autoridade nenhuma sobre seus filhos, cara. Sobre a cria que você faz, é só, ó, você só, é, o seu esperma só é usado para criar um novo escravo pro Estado. Você é só sugado e saqueado. Em todos os objetivos copies que as matrixes de relacionamentos e a matrix religiosa manipulada lhe empurra. Então considere, eu considero uma atitude masoquista ter filho. Então, cara, é fato, engole essa black pill e não seja um otário emocionado, cara. Você tem tudo sob as suas mãos para se desenvolver, tirar todas as correntes que te prendem à pobreza, à mediocridade e à escravidão, que é evidente por observação. Hoje é assim que é a vida do homem moderno. Ele não tem muito o que falar, tá ligado? Bom, pessoal, isso aqui foi o que eu pude mostrar para vocês, porque eu considero ter filho um prejuízo. E porque procriar, pra mim, é coisa de idiota, cara. Entendeu? É como eu disse ali. É gasto... Você gasta ali mais de 200 mil. Porque você não perde... Você só enxerga aqueles 200 mil que você perdeu, por exemplo. Mas ali eu te mostrei o cálculo de juros composto. Que é o que, é o que você poderia ter ganhado e não ganhou. Você já se imaginou que se você tem um filho, você perde a oportunidade de poder se tornar uma pessoa próspera e acumular patrimônio? Mas espera aí, caso você seja uma pessoa que tenha filho, como já aconteceu comigo, ou você paga pensão, etc., como aconteceu comigo, não perca a esperança a respeito de conseguir acumular patrimônio. Porque o minimalismo e o estoicismo conseguem fazer você superar esse problema, que como eu citei no vídeo aqui, é muito mais barato acontecer de você pagar uma pensão e se separar, tá sozinho pagando pensão, porque você vai estar sozinho, não vai ter mais ninguém nas tuas costas. Você tirou aquela mochila de pedra das tuas costas, que é a família nuclear e a cria do Estado te incomodando, tá ligado? Cara, é mais inteligente você se desligar das emoções, cara. Porque, principalmente quando tu separa, a talher vai manipular você, fazer alienação parental e vai deixar você louco, cara. Então, basicamente, você tem que ser um sigma, cara. Você tem que seguir o teu caminho sem se importar com nada. Você controla suas emoções, toca o teu barco. Porque ninguém vai fazer nada por você e pela sua vida. É isso aí, pessoal. Isso era o que eu queria passar de mensagem pra vocês hoje. Eu não tô empurrando a ideia em vocês. Eu só trouxe aqui e apresentei. Tá ali, os dados estão aqui. Então, aí vocês tiram suas conclusões. Mas eu não vou deixar de pensar que ter filhos é um prejuízo. E posso recomendar aqui com muita paz na minha consciência. Assim que vocês completarem 25 anos, usem o mínimo direito que ainda existe de você controlar a sua vida, seu destino, é faça uma vasectomia, cara. Porque você não pode confiar em talher, você não pode confiar em medicamento que elas tomam, injeção, nada. Porque pode acontecer imprevisto, tipo, a talher toma um antibiótico, perde o efeito de injeção trimestral de anticoncepcional, do comprimido, etc. Ou ela vai te enganar. Ou aquela famosa história de tipo, a camisinha estourou, deve ter estourado, eu tô grávida de você. Aí vai lá, te empurra uma pensão gravitícia, aí o que você vai fazer, negão? Você vai tomar no tarqueta. Então é isso. Gostou? Gostou. Não gostou? Ainda bem que eu não sou você, porque eu não tô nem aí. Aqui é Yannick Ligaia e eu desejo a vocês uma ótima vida.